O governo deve regulamentar agora em agosto o empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil de R$ 600. O texto aprovado pelo Congresso permitirá que a pessoa que recebe Auxílio Brasil faça um empréstimo consignado no banco, usando até 40% do valor do benefício. Mas a Defensoria Pública da União divulgou uma nota técnica que alerta para os efeitos da medida, como o superendividamento da população. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o doutor Ed Fuloni, coordenador do Comitê Temático Especializado Renda Básica Cidadã da Defensoria Pública da União. Ed, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho com você e com os ouvintes sobre o assunto hoje. Bom dia.
Ed, o que pode acontecer com essa medida de abertura do crédito consignado para quem recebe o Auxílio Brasil?
Certo, Adriano. Olha só, primeiramente, eu acho importante explicar que a Defensoria Pública da União não se posicionou contra a concessão de um empréstimo ou a concessão de créditos às pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Pelo contrário, a gente sabe que a situação econômica da maioria das pessoas não está fácil, desemprego, inflação e assim por diante. Então as pessoas precisam e querem a disponibilização de algum crédito para si, né? E a Defensoria Pública da União entende essa necessidade. O que nós fizemos foi sugerir que esse crédito seja feito de uma maneira menos gravosa, que gere menos perigo de superendividamento. Então nós sugerimos aí, como política de Estado, que fosse aplicado, por exemplo, o adiantamento de parcelas. A pessoa que está precisando de crédito chega, adianta alguns meses as suas parcelas, depois devolve sem juros para o governo. Isso já aconteceu antes, aconteceu durante a pandemia, com beneficiários do INSS, e acontece ainda hoje para pessoas que estão em região vítimas de tragédias ambientais, por exemplo. Então, é uma medida que o governo já usa e nós entendemos que poderia ser utilizada também nesse caso para quem recebe Auxílio Brasil. Outra hipótese seria o microcrédito, como já aconteceu também com o Banco do Nordeste e outras experiências no Brasil, em que o governo fornece algum subsídio, geralmente para bancos públicos, e aí as parcelas são limitadas, porque o juros é limitado. Na maneira atual, em que está prestes, na iminência de ser aprovado, nós temos um crédito consignado com bancos privados sem limite de juros, Adriano. E esse é o grande perigo que nós vemos. Porque veja só, R$ 600 de parcela do Auxílio Brasil, pela pesquisa, pela estatística, já é insuficiente para comprar uma cesta básica em quase todas as capitais brasileiras. Então, R$ 600 inteiros já não dão para as necessidades básicas de uma família. A partir do momento em que isso fica diminuído em 40%, ou seja, vai cair aí para 360, isso fica ainda mais insuficiente. E o dinheiro que entrar nesse crédito consignado, ele vai ser usado para as necessidades básicas da família. É para aluguel, para comida, para remédio. Então, do jeito que o dinheiro entra, o dinheiro sai, mas a dívida fica. E a dívida fica para ser paga em vários anos, às vezes duas, três, quatro vezes o valor do empréstimo original, gerando aquilo que nós chamamos de superendividamento, que é uma dívida em que a família, a pessoa que fez a dívida, que fez o empréstimo, não tem nenhuma condição de pagar aquilo. E aí gera uma bola de neve, né? É a negativação do nome, é uma porção de outros problemas, limitação de novos créditos, de modo que a situação final pode ser mais vulnerável do que a situação inicial. Por isso que a Defensoria Pública da União fez essa nota, fez esse alerta, porque nós vemos aí que há um perigo muito grande de superendividamento da população caso as coisas se desenrolem como elas estão tendendo a acontecer.
E seria, né, de uma bomba de efeito retardado, né, que as pessoas começariam aí a receber o Auxílio Brasil, já poderiam comprometer 40% do Auxílio Brasil no pagamento das parcelas aí do empréstimo consignado, e aí nos próximos meses ou anos isso poderia causar efeitos até ruins para a economia como um todo. É isso que está dizendo também a nota técnica da Defensoria Pública da União?
É isso mesmo, Adriano. Veja só, como mencionamos antes, né? O dinheiro do crédito entra, mas do jeito que ele entra, ele sai. E o que vai ficar é dívida. Então nós podemos ter um contingente de milhões de pessoas daqui a 1, 2 anos ou daqui a alguns meses que não estão mais recebendo R$ 600 mensais. Estão recebendo 360, que é o limite que vai ser a partir dos 40% do empréstimo. E com 360, uma família, aí o desenvolvimento dessa situação, tanto de um ponto de vista social quanto econômico, se torna uma verdadeira bola de neve, né? Teremos famílias ainda mais desamparadas, com dívidas impagáveis e um programa social que pode não cumprir aquilo que ele deveria fazer. Afinal de contas, o Auxílio Brasil serve para fornecer o básico para as pessoas, correto? O básico da alimentação, o básico da moradia, o básico dos remédios. E esse valor diminuindo, a gente gera um malefício que dura muito tempo, até o fim do empréstimo, em troca de um benefício muito temporário, que vai durar muito pouco tempo, que é o dinheiro do crédito do empréstimo.
Nós estamos conversando com Ed Fuloni, que faz parte da Defensoria Pública da União. O assunto, uma nota técnica divulgada pela Defensoria Pública da União em relação aí alertando sobre os efeitos a curto, médio e longo prazo do empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Eu vejo também aqui na nota técnica, Ed, que a Defensoria Pública da União argumenta que essa medida seria como um financiamento público indireto a instituições financeiras privadas. Queria que você explicasse essa parte aí da nota técnica para a gente.
Claro, Adriano. É o seguinte, a assistência social e o Auxílio Brasil especificamente tem um orçamento, correto? Que é o orçamento que está previsto lá na lei orçamentária, é um orçamento público, um dinheiro público previsto para a assistência social. A partir do momento em que se permite que 40% desse orçamento acabe parando em instituições financeiras privadas, porque na prática é isso que acontece. O dinheiro, ao invés de ir para a conta do Ministério do Auxílio Brasil, em tese pode ir até 40% dele para o banco. Então o que nós estamos fazendo é usando o orçamento da assistência social para financiar instituições privadas que vão usar esse financiamento para obter lucro, como é o objetivo, né? Vivemos uma economia de mercado, é normal, não estamos demonizando o lucro de instituições financeiras, mas neste caso esse lucro vai vir a partir da transferência de renda do orçamento da assistência social. Então o benefício para a população, ele parece menor do que o benefício para as instituições financeiras. Inclusive, já é possível encontrar, Adriano, uma porção de propagandas na internet, nas ruas e assim por diante, de bancos e instituições financeiras falando do crédito consignado no Auxílio Brasil. E as notícias iniciais são sempre de uma taxa de juros altíssima. Então, o que nós ponderamos é o seguinte: esse tipo de medida ajuda mais a quem? Ajuda mais aos bancos que vão fazer o empréstimo ou ajuda mais a população que precisa de crédito? E a nossa conclusão é que no desenho atual ajuda mais aos bancos do que às pessoas. E que poderíamos pensar em maneiras que ajudassem mais as pessoas, como no caso do adiantamento de parcela ou do microcrédito.
Ed Fuloni, da Defensoria Pública da União, muito obrigado aí pela entrevista, falando aí sobre essa nota técnica. Apenas aqui para título de esclarecimento, a população, né, quem quiser, pode acessar essa nota técnica na internet, está disponível para quem quiser se inteirar mais desse assunto?
Pode sim, Adriano. A íntegra da nota técnica, inclusive com estudos mais completos, evidentemente, do que nós podemos conversar aqui, com explicação mais detalhada de tudo isso que eu falei, está disponível no site da Defensoria Pública da União, especificamente na página do Comitê Renda Básica. Qualquer coisa é só digitar lá no Google, Defensoria Pública da União, Comitê Renda Básica, que vai encontrar a nossa página e o nosso trabalho lá. É importante dizer também, só por último, que o Comitê Renda Básica fez essa nota técnica junto com o nosso grupo de trabalho de segurança alimentar e nutricional, que também tem estudos muito valiosos, bastante experiência no tema.
Ok. Ed Fuloni, muito obrigado. Bom dia para você, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Adriano. Bom dia.